Audiobook Grátis apresenta. Às 7 horas da manhã, Araújo Rodarte e as suas 3 netas saíram, como de costume, para o banho. Atravessaram o passeio da Praia de Troino, riscado havia 3 anos. Os eucaliptos haviam crescido com a precocidade que caracteriza o desenvolvimento destas árvores, de modo que abrigavam uma legião de pássaros, cujo chureado era como que um doce concerto matutino. Sobre o lago, e nas 6 extensas avenidas que do lago irradiam, algumas borboletas passavam, batendo, na palpitação da luz, as suas asas brancas. Um rapazito, que vinha de levar o almoço ao pai, empregado na doca, havia poisado a cafeteira sobre a borda do lago, e, de joelhos, brincava metendo as mãos na água, agitando-a, para fazer turbilhonar os peixes vermelhos. As Rodartes e o avô sentaram-se alguns momentos em 2 dos bancos que torneiam o lago, porque o sol ia descobrindo, e era agradável aos banhistas, na travessia de casa para o banho, descansar na frescura daquele oásis. Depois cortaram na direção da praia, a que faltava o pitoresco das praias do norte do país, onde os arruamentos das barracas alvejam garridamente. Em Setubal o sistema seguido é o do wagon e o da prancha. Os banhistas despem-se e vestem-se nos compartimentos do wagon, e mergulham na água agarrados à prancha. Os mirones aproveitam a sombra escassa do wagon para sentar-se a gozar o espetáculo da praia. Salomé e o avô, que não tomavam banho, sentaram-se à sombra, enquanto Hilda e Maria Ignês foram fazer a sua toilette balnear. O sado estava tranquilo e diamantino. Alguns golfinhos davam saltos, ao largo, numa folia de clons aquáticos. Sobre a abertura da barra a luz caía em jorros doirando o mar, e a torre do Outão, com seus contornos duros, dava relevo à margem direita do sado. A concorrência de banhistas era, aquela hora, diminuta. Uma criança, nos braços do banheiro, gritava como possessa, e outra criança, de 7 a 8 anos, metida dentro d'água, ria de ver chorar a outra, e chapinhava a saracoteando-se no banho. Uma espanhola gorda, agarrada à prancha, resfolegava como uma foca. E um padre, de camisola de malha, fazia ensaios de natação em abril, arrastando-se na ondulação da água até ir esbarrar na areia. Araújo Rodarte e Salomé estiveram um momento calados, até que, de repente, disse ele à neta. Admira não estarem cá hoje os nossos patrícios. Foram a Lisboa tratar de negócios, segundo disseram as manas, respondeu Salomé. E o velho, com ar de alegre ironia, observou. Como elas andam bem informadas. Salomé sorriu-se. Sempre quero ver, disse o Rodarte após um momento de silêncio, se aquelas 2 senhoras, referia-se a Hilda e Maria Ignês, terão coragem para me fazer alguma traição. Alguma traição? Sim, se terão coragem para me deixar só contigo na Messejana. Não pense nisso, avozinho. Dizes tu que não pense nisso. Mas em que hei de eu pensar senão em vocês? Que tenho eu que me prenda agora mais no mundo? A velhice não me tornou ainda tão tolo, que não perceba o que é um namoro. Lá de que as tuas irmãs são requestadas pelos nossos patrícios, já não posso eu duvidar. E não me revolta isso, mas entristece-me. Sempre vos tenho dito que não tenhais pressa de casar, sobretudo de casar mal, porque estais habituadas a viver bem, mas não posso levar a minha exigência até ao ponto de vos querer para freiras. Que anda moiro na costa, é certo, e que os 2 nossos patrícios são pessoas estimáveis, e maridos convenientes, não é menos certo. Mas o que me entristece é o receio de ver desfeito de um dia para o outro nosso pequeno grupo de família, indo a Hilda para Reguengos e a Maria Ignês para as Alcaçovas. Ficaremos nós, como 2 solitários, no casarão da Messejana. E tu, Salomé, e tu, que noticias me dás do teu coração? Nem o sinto. Respondeu, sorrindo, Salomé. Pareceu-me que o pateta do Vianinha pretendia fazer-te a corte. Sim. Talvez. Perdi o tempo. Já anda desiludido, porque aparece menos. Era um mau casamento, porque é sempre um mau casamento aquele em que se conquista uma suposta felicidade à custa da infelicidade de outrem. O pateta tem feito sofrer a sequeira, que se apaixonou por ele, e que podia empregar-se melhor. E o ratão do sueco? Ó, que é feito dele? Creio que andará arrastando a asa, senhorita. Não o tenho visto. Grande asa deve ser, se for proporcional ao ombro. Olha lá, o espanholito.
Dona Ramon?
Sim. Deve andar com os seus patrícios. Também o não tenho visto.
De toda essa ala dos namorados que aí apareceu tão galharda, apenas se salvaram talvez dois cavaleiros andantes.
Quais, avôzinho?
Quais?
Os que combatem por tuas irmãs, e que mais querem levar, cada um para sua terra diferente.
Neste momento Hilda e Maria Ignês, vestidas para o banho, saíram do agon.
São raras as mulheres que conseguem triunfar de uma tão desgraçada toilette, blusa e calção de flanela. Mas principalmente Hilda, graças à sua correta plástica, livrava-se do ridículo da toilette. O relevo do seio, acentuado sem exagero, aformoseava-lhe o busto.
Sentindo-as falar, o avô gritou-lhes logo.
Não apanhem sol, meninas.
Já vamos, avôzinho, já vamos, responderam elas quase simultaneamente.
E, dando as mãos uma à outra, saltaram da prancha ao mesmo tempo, fazendo agitar a água, que salpicou a prancha e ainda o agon.
Rindo e mergulhando, o banho foi para elas, como sempre, uma folia quase infantil.
Araújo Rodarte, ouvindo-as, ficou pensativo, calado.
O seu espírito fixou-se num pensamento que, momentos antes, havia revelado a Salomé, queriam roubar-lhe aquelas duas netas, e entristecia-o lembrar-se que tinha de separar-se delas. Estavam ainda as duas Rodartes no banho, quando chegaram à praia o alferes ruivo e o tenente Rosalgar, que não deixavam nunca, todas as manhãs, de ir dar uma vista de olhos às banhistas. Desde o malogrado espectáculo da noite sinistra, aqueles dois oficiais, bem como o tenente Epaminondas, ficaram sendo conhecidos no Café Esperança pelos nomes dos personagens que na peça lhes haviam sido distribuídos.
Assim, por isso que as alcunhas se tinham já divulgado, podemos dizer que Defafes Estorninho e Degualter Biscaia estão sobre o agon, conversando com Araújo Rodarte e Salomé, sem contudo deixarem de dar atenção ao banho de Hilda e Maria Ignês.
Parece-me, disse aos dois Araújo Rodarte, que ainda não tinha tido o gosto de os ver desde aquela noite.
Aquela noite sinistra.
Atalharam ambos os oficiais, fazendo alusão ao título da peça, e rindo às gargalhadas.
Foi pena que tivessem tanto trabalho.
Tudo aquilo divertiu, respondeu o alferes ruivo.
Divertiu mais ainda, talvez, do que se tivesse preenchido todo o espetáculo.
E deixou recordações alegres para muito tempo.
Sabem ver.
Exponto-as uma coisa? Desde a noite sinistra eu passei a ser conhecido por Degualter Biscaia, e aqui o tenente por Defafes Estorninho.
Tem graça.
Observou Araújo Rodarte.
Os dois oficiais continuaram a rir, enviesando o olhar para Hilda e Maria Ignês, que saíam do banho, subindo a prancha.
Mas, disse Salomé, ainda entrava também um colega de V.
Exponto-as.
Era o Epaminondas, minha senhora, respondeu o tenente Rosalgar.
Esse é o de Diogo Cucufate.
Salomé e o avô riram.
E a comédia do Góis parecia ter algum merecimento.
Foi pena que não chegasse ao fim.
Disse Araújo Rodarte.
Pena especialmente para o Lemos, observou o alferes ruivo, que nunca foi igualado em tamanha desgraça por nenhum tal mamador.
Pobre rapaz.
E pobre pai.
Reflexionou Araújo Rodarte.
Eu nunca vi apanhar tanto pontapé.
Atalhou o tenente Rosalgar.
E como Júlio, acrescentou o alferes, largou a fugir vestido de mulher, galgando dois a dois os degraus da escada até se ver na rua.
O que lhe valeu foi não tropeçar no vestido.
Comentou o tenente.
A dona Estanislada esteve em risco, disse o alferes, de perder uma das melhores peças do seu guarda-roupa.
Não. Quem perdeu a peça foi o Góes.
A peça é a glória.
Riram todos muito com esta observação do tenente Rosalgar.
E daí a momentos o alferes.
A glória é.
A coroa.
O que é isso da coroa?
Perguntou Araújo Rodarte.
Ah!
Pois vê.
Exponto-as não sabem?
O Góes tinha mandado vir de Lisboa uma coroa de louros para se coroar a si próprio.
Sim.
Perguntou Salomé.
Sim, minha senhora, explicou o alferes. Ora, o melhor da passagem é que foi o Marcolino, marcador do Café Esperança, quem emprestou ao Góes o dinheiro para pagar a coroa, e parece que está resolvido a rifá-la para ver se salva o empréstimo. Isso tem muita graça. Apostrofou Araújo Rodarte. Eu recebi lá em casa a importância do meu camarote. Se soubesse que se rifava a coroa, tinha reservado essa quantia para me habilitar a ser coroado, perorou o velho rindo. O administrador do conselho, de combinação com o presidente do conselho diretor do asilo, resolveu, visto que o espectáculo não chegou a ultimar-se, mandar restituir aos espectadores a importância das respectivas entradas. Mas o Marcolino fez justiça por suas próprias mãos, vendo a coroa dependurada no camarim do Góes, deitou-lhe a mão, para não perder tudo, e o ai rifaua. Uma ação bonita, alvitrou o tenente Rosalgar, era comprar um bilhete da rifa em nome de Bocage, que tem mais direito à coroa do que o Góes. Não. Eu cá, se me sair o prêmio, disse o alferes, faço presente da coroa à tia Felizmina do Hotel Escoveiro, ao menos, durante um semestre, não nos há de faltar louro na comida. Pois o melhor de tudo, observou Araújo Rodarte, era mandar de presente a coroa ao rapaz, porque ele pode servir para outra vez. Nessa não cai o Marcolino. Daí a pouco mais de 10 minutos, Hilda e Maria Ignê saíam do agon. O Rodarte e as netas despediram-se dos dois oficiais. E o alferes ruivo ficou dizendo ao tenente. Elas vinham do banho um apetite. Ó filho, a Hilda é uma mulher de truz. E a outra não é nenhuma asneira também.